Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta é pertinente e eu, aliás, já de alguma maneira posso dizer que me tinha antecipado um pouco em dizer o que penso sobre esta matéria. E tive e filo no quadro de uma comunicação que enviei ao Sr. Presidente e que, pela minha parte, o Sr. Presidente tem toda a disponibilidade para fazer chegar a todos os senhores deputados, que no fundo sintetiza o enquadramento, digamos, procedimental e também as balizas temporais. É assim, nós terminamos hoje, segundo me é dado saber, as audições que estavam agendadas. Na comunicação que tive a oportunidade de enviar, estabelecia o meu quadro de referência de trabalho, considerando aquela perspectiva inicial que tínhamos, que era que as audições terminassem no dia 11 de junho. Houve aqui uma pequena derrapagem, uns 5 dias, portanto, mas esta, estou a falar aqui essencialmente de uma análise factual. Também, como dizia, e que já balizando na altura a data do dia 20 de julho, como sendo, digamos, que antes das férias de agosto, a última sessão plenária onde poderia ser suscetível de agendamento da discussão deste relatório, considerando que o dia 21 de julho está previsto na agenda a discussão do Estado da Nação, portanto não será natural que este tema seja declarado no dia 20 de julho, e considera e continua a considerar, e penso aliás sobre isso, era muito importante para saber a opinião de cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, mas eu fazia uma leitura mínima, já numa perspectiva extremamente minimalista, de que precisaríamos entre 10 dias, sensivelmente, para trabalho nesta comissão, para o relatório, a versão preliminar, ser colocada à consideração dos diferentes grupos parlamentares e dos seus deputados, haver a oportunidade de fazer a análise, portanto, cada um também, inclusive, dar os seus contributos, sugestões, nessa matéria, como disse, estou completamente aberto a essa, e aliás já tive a oportunidade até de cada um de vocês transmitir essa opinião e esse sentimento, para que se conseguisse construir uma solução, uma proposta de relatório, que pudesse depois merecer a apreciação, a discussão e a apreciação na Comissão, e a sua respectiva votação e depois
e até à apresentação de propostas
e nomeadamente também me situo para além das propostas também as questões das eventuais recomendações. Portanto, há aqui um conjunto, uma panóplia de trabalho, digamos assim, de que a baliza mínima eram 10 dias para isto, e acho que, mas já agora gostaria depois de vos ouvir sobre isso. Tudo para este trabalho estar pronto, que pressuporia um horizonte temporal de 10 de julho, e já não vou dizer que considerando sobre a complexidade, não é só sobre a complexidade, sobre a amplitude do objeto da Comissão de Inquérito, vamos essencialmente pôr a questão nestes termos, já não vou dizer muitas considerações sobre isso, pressuponho dois requisitos. Era que as audições estejam feitas, o acervo documental disponível, ou seja, elas estão feitas e o acervo documental está disponível, mas para além de que as audições estejam feitas, mais do que as audições estarem feitas, há um outro trabalho, que é um trabalho relativamente bastidor, mas que não é despiciente, antes pelo contrário, que é as transcrições das respectivas audições. E dizia também nessa comunicação que considerava essencial que, na altura fazia o ponto da situação, quando escrevi a carta, tínhamos 10 audições, não estou enganado, e 40, tínhamos feito 45, hoje fizemos, parece-me, 57, se não estou a bater agora, se a minha dúvida, se os meus números não estão de cabeça. Então, 58 à tarde, ou então, 58. Mas o grau de transcrições disponíveis não chega a 25%, para ser simpático, não chega a 25% das audições feitas. O que quer dizer que neste momento nós, eu e os que está a trabalhar neste relatório, não temos ao dispor as transcrições das audições e com vocês compreenderão que é um trabalho insano tentar retirar, seja o que for, da repetição destas audições em vídeo. Quer dizer, não vale a pena, quer dizer, é uma coisa loucos. Aliás, sei que os serviços da Assembleia, para além dos serviços próprios, digamos assim, das suas capacidades instaladas, também teria recorrido já mais tarde a uma contratação posterior. Eu, sinceramente, ainda não vi o impacto do ponto de vista da produção dessa opção, ainda não faço uma leitura sobre esse impacto, porque não notei grande diferença na produção, mas é isso, sensivelmente hoje, salvo uma ou outra, podemos dizer que, organizando relatórios, se adiantando, até sendo sobreponível às fases que nós definimos aqui e que estão no objeto, se calhar está o material disponível para fechar a primeira fase. Dos outros, algumas, mesmo que haja algumas audições que possam ter depois feito depoimentos que vão buscar matéria que são relevantes para a primeira fase, mas sim, que houve até nestes últimos dias, e hoje, claro, mas tanto como vocês veem, é que há uma dificuldade muito grande de colocar este assunto. Eu sou o primeiro a não querer, por todas as razões e mais algumas, transportar este fardo, se me é permitida a expressão, comigo durante muitos meses atrás da história do relatório. Queria acabar com isto, passar para outra. Portanto, agora, tenho a percepção de que estamos aqui numa dificuldade e, portanto, primeira questão, eu dizia que era essencial termos pelo menos 50% das audições feitas no momento da conclusão das transcrições feitas no momento das conclusões das audições e até ao final do mês de julho todas as transcrições feitas, para nos dar ainda, no fundo, ali mais 10 dias para compor o resto que faltava e fechar o relatório. E, portanto, estes são, na minha perspectiva de relator, as condições materiais, digamos assim, mínimas, que têm que ser asseguradas para que estes calendários sejam possíveis. Sem prejuízo. Que depois, mesmo assim, há aqui um outro problema que tem a ver com o agendamento, com a publicação, com tudo isso, do relatório, com a publicação da Assembleia da República, que o prazo é até 30 dias, não quer dizer que não possa ser um, não é? Mas há um pressuposto de publicação. Eu não gostava de levar este assunto para setembro, de maneira nenhuma, nem de vale para o mês de agosto, mas acho que devemos encontrar aqui. O prazo da comissão termina no dia 20, não é? Se não estou enganado. Portanto, o objetivo para mim era trabalhar no sentido de que este relatório ficasse fechado com a discussão e a sua votação na Comissão no mês de julho. É este o meu objetivo. Agora, quero partilhar convosco as dificuldades, porque eu sei, é do humano, nem é uma crítica, mas se não partilhar agora, isto acaba e depois o ónus fica, perdoe-me, fica-me do meu lado. E naturalmente, depois cada um vai às suas milhentas preocupações que tem na vida e só para pensar assim quando é que vem o relatório. E depois o problema, o facto de estar no relator. E eu não é meu feitio injetar responsabilidades, mas também não é meu feitio ser mártir e assumir responsabilidades que não tenho. E por isso, nesse quadro, quero partilhar com todos, para que todos percebam os circunstancialismos onde estamos a trabalhar e o desafio que se nos coloca e, portanto, completamente aberto a que se encontrem aqui as soluções para que este objetivo que temos possa ser resolvido e fecharmos este processo no mês de julho, para irmos todos descansados de férias e não virmos a pensar no novo banco, que de facto já chega de novo banco.
Então, o principal obstáculo são as transcrições. O que é que acontece com as transcrições? E eu, antes de falar nas transcrições, vou falar na tradução. Tudo ficou reduzido à tradução do contrato da venda do novo banco à Lone Star, não é? Que era um pequeno documento, de natureza muito técnica, não é? Que ainda está para ser traduzido, porque tiveram que socorrer serviços exteriores da Assembleia da República. O que é que acontece na tradução e nas transcrições quando se socorre de serviços externos à Assembleia da República? É porque justo direto, mas o justo direto numa questão de segurança, e eu compreendo perfeitamente, é feito por consulta. E este processo é um processo que, todos nós sabemos estas dificuldades, não é? E aqui estamos nós, ainda não temos a tradução do contrato, que já foi pedido há não sei quanto tempo, e faltam-nos muitas transcrições. A única coisa que eu posso fazer é continuar a insistir para que ou se resolva rapidamente a questão do serviço externo, não é? ou os serviços que têm pouca capacidade de resposta porque têm poucas pessoas a trabalhar. Têm, de facto, poucas pessoas a trabalhar, que eu sei que têm poucas pessoas a trabalhar, não é? Tenham um especial cuidado aqui com a Comissão de Inquérito e apresentem com muito mais rapidez as transcrições. Portanto, relativamente às transcrições e à tradução, é este o ponto da situação. Deputado Alberto Fonseca.
Eu queria recordar a dificuldade que foi em termos algum deputado que se quisesse predispor a ser relator, e o Sr. Deputado Fernando Anastácio chegou-se à frente, e portanto eu acho que tem que lhe ser dadas todas as condições para fazer o seu trabalho. Pronto. E uma das condições é exatamente a questão das transcrições, e portanto eu queria associar-me de alguma forma a esta necessidade que existe de haver um maior andamento das transcrições. Parece-me que é um elemento fundamental para o trabalho do relator. Esta questão da contratação exterior, de facto, tem que se ver como é que se trabalha junto do Presidente da Assembleia para que haja uma percepção da urgência que há nesta matéria. Eu acredito que o Sr. Presidente já tenha feito essas diligências, mas se calhar precisamos todos insistir um pouco mais, porque mesmo o procedimento de consulta prévia, que eu saiba, não é obrigatório. Faz-se. Bom, mas também há que ver que há situações concretas que podem exigir outro tipo de agilidade, ou uma consulta prévia mais curta, com um prazo mais...
Não, mas não é mais curta. Agora,
quantos dias é que se dá?
Começam-nos a perguntar o que é que estamos a fazer nesta...
Mas quantos dias é que se dá para a consulta prévia?
É?
Quantos dias é que se dá para a apresentação de propostas? Se é que às vezes é um pormenor, mas pode ser. Damos 15 dias para as empresas aparecerem. Não, mas isto não é contratação, isto nem sequer é obrigatório fazer consulta prévia. Não estamos a falar de pelo valor mínimo que é preciso para as regras da contratação pública. Isto é uma coisa que se contrata diretamente.
O problema é que se fazem todas as situações.
Certo.
Se não fizermos nesta, fica a pergunta quer dizer.
Presidente, pode-se fazer com diferentes prazos. E se calhar não, quem está a fazer esses pedidos de consulta prévia não está a ter em conta esta urgência que nós temos. Pois. Não, mas o que é facto é que as transcrições têm que chegar. É esse o meu ponto. Eu acho que nós precisamos de, não sei se é nesta reunião, mas precisávamos ter um calendário bastante definido, ou seja, de 20 de julho para trás, não é? Começando no 20 de julho, que é o dia que queremos que seja discutido em plenário. Precisamos depois ter uma data para as propostas de alteração e para a votação aqui. Antes disso, uma data de limite para a entrega do relatório por parte do relator, um tempo de análise que também acho que tem que ser algum, a gente também tem que ter algum tempo para olhar para o documento, não pode ser de um dia para o outro. E, portanto, isto tudo precisa de ser feito o calendário de trás para a frente, a que nos permita ter aqui, pelo menos, uma ideia, cada um saiba como é que está a ser planeado. Agora, o calendário tem que ser feito, mas, sobretudo, tem que se criar as condições para que haja relatório, não é?
Obviamente que as intervenções que vamos ter aqui são estas. O deputado Fernando Anastácio já disse, eu já disse, o deputado Duarte Alves já disse. Se eu dou a palavra a mais alguém, vamos repetir outra vez os problemas que são estes. Todos nós sabemos. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Eu fiz concretamente uma... Respondendo ao apelo do Sr. Deputado Duarte Alves, eu deixei até um calendário, que era a minha sugestão, que era... E consta da carta que mandei ao Sr. Presidente, que era ter as audições concluídas até dia 11, não foram até dia 11, foram até dia 16. Pronto, tudo bem. Mas mais importante que as audições era ter, segundo eu dizia eu, na altura, até dia 16, pelo menos cerca de 50% das transcrições, já pedia só 50% das transcrições, para trabalhar uma boa parte do relatório. Até dia 16. Hoje, dia 16, tem sensivelmente 25% das transcrições. Portanto, vocês percebam bem onde estamos. Temos 25% das transcrições feitas. Portanto, segundo o que eu disse aqui, isto permite, quanto muito, trabalhar a primeira fase e com ainda coisas que ainda vão ser ouvidas hoje. Considerei que seria essencial, até dia 30 de junho,
ter todas as transcrições completas e, fosse, e fôssemos recebendo com alguma cadência para não virem todas no dia 30 de julho. E considerei que com isso haveria um compromisso do relator ter um relatório preliminar a dia 10 de julho pronto para fazer distribuir aos seus deputados, para garantirmos depois que naquele período entre 10 e 19, digamos assim, ou 18, sei lá o que fosse, se era discutido, trabalhado, reunido, analisado, votado aqui nesta comissão, com vista a ver se era possível, agora temos aqui depois um problema da publicação e mais não sei o quê, o agendamento para plenário, dia 20 de junho, que coincidiria com o prazo que a comissão tem de vigor. Estas são as balizas mínimas. Sem isto, da minha parte, não há relatório. Ponto. Se isto não tiver preenchido, não há. Não há minha, nem há dos outros deputados, porque também não, também não acho que os seus deputados não precisam de tempo, e bem. E, aliás, o relator precisa que os seus deputados tenham tempo para receber até os vossos inputs e para que o relatório seja, de facto, o relatório desta comissão. É este o meu ponto de vista. Portanto, o meu calendário está colocado em cima da mesa. Penso que é o único possível dentro deste quadro que nos mexemos. Agora, se falhar, se falha um dos pressupostos, desde logo prejudica os outros. Ou seja, se não houver transcrições e em tempo útil, não é possível. Não é possível trabalhar. Sou pena, estamos a ignorar o trabalho que tivemos a fazer aqui durante de não ouvir 57 ou 58 audições e mais meia dúzia delas por escrito. E já passo por cima de traduções e coisas dessas. Já nem, isso para mim já nem conta. Já nem estou preocupado com essa matéria. Desde que não se importa que estejam transcrições em língua inglesa no relatório, também não sou eu o tradutor, e, portanto, se não se importarem com isso, também é legítimo que possam levantar o problema, mas, portanto, num documento de Estado português estar transcrições de textos em língua inglesa, mas, se isso não for óbvio, por mim, também não vou eu que vou fazer as traduções, porque entendo que não devo ser eu a fazer traduções. E, portanto, sobre esta matéria, este é o ponto de partida. Agora, as limitações são estas, não são outras. E, portanto, ou o Parlamento e a Assembleia da República assegurar as condições ao trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou não temos relatório. Ponto final.
A questão das publicações está resolvida porque nós entregamos hoje e é publicado hoje. Portanto, não é problema. Portanto, o único problema que há são as transcrições. Esse é o problema, não é? É um problema que se põe em todas as comissões de inquérito. Isto não é nada de novo esta discussão. Depois acabamos todos por cumprir o prazo. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se já foi falado, mas faz sentido fazer a pergunta de a que ritmo é que estão a chegar as transcrições nesta altura? Então, nós estamos... Isto é o que temos. Mas a que ritmo é que estão a chegar? Se é que se pode falar em alguma coisa regular, porque estamos a 14 dias do fatídico 30 de junho em que 100% deviam cá estar.
Estão a chegar ao ritmo de, digamos, sem ser...
Mais ou menos.
Em média, duas por semana.
Isso corresponde a quê? 5%?
Se temos neste momento 15, está a ver 7 semanas, duas por semana. Portanto, ou seja, ou isto muda o paradigma.
Tem inscrições de duas audições, estamos a dizer.
Sim. Chegaram quatro, entre o fim de semana passado e o princípio desta semana, mas não tinham chegado nenhuma durante os 8 dias anteriores ou 9 dias anteriores.
Okay,
portanto, ou seja, o paradigma é este. Portanto, ou muda o paradigma, ou não há transcrições em tempo útil.
Ah, só dizer uma coisa, Sr. Presidente. Segundo percebi, há aqui um dilema de dois males e só podemos evitar um deles. Um é não ter o relatório pronto nesta sessão legislativa, é um mal, será muito mal visto, né? E o outro é não adotarmos um procedimento de consulta prévia para resolver o problema das transcrições.
Peço desculpa, mas como assim não adotarmos o procedimento de consulta prévia? Era previsível quantas audições ia haver e o tipo de transcrições que era preciso fazer, portanto, isso, se é um problema de prazo, já devia estar tratado, quer dizer, não se trata de não cumprir a lei, trata-se de... Não é? Isso já está feito, não é transcrição a transcrição.
Não, isso já está feito. Pronto, isso já está feito. Sim. Eu peço aos seus deputados o seguinte, que me deem a mim e ao seu deputado relator a carta branca para nós resolvermos estes problemas administrativos. Não é? E à medida que nós os formos resolvendo, nós vamos comunicando, inclusive vamos comunicando datas, que isso é o mais importante, designadamente a apresentação do relatório. E no momento em que nós possamos perceber que não é possível, nós reunimos outra vez. Está bem assim? Diga.
As transcrições, nós temos acesso a elas. Às transcrições. Agora estamos... Está lá na pasta? Ah, na outra que não é confidencial. Está bem.
Está bem assim? Muito obrigado. Até logo. Será a sua deputada Isabel Honeto a presidir. Eu tenho Conselho Superior de Defesa Nacional, do qual sou membro e tenho que estar presente.